E hoje, na nossa segunda entrevista da série sobre moda, nós vamos entender, conhecer mais sobre a indústria do vestuário e saber detalhes de como está essa indústria. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Carlos Ferraz, ele é presidente do Sindivest, que é o Sindicato das Indústrias do Vestuário da região Noroeste. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes da CBN.
Bom, uma indústria que foi muito castigada durante a crise econômica, como é que está agora?
As indústrias no geral no Brasil sofreram bastante. 2015 e 2016 não foi diferente para a indústria do vestuário. Também tivemos aí dois anos muito difíceis. 2017 começou com um pouco do alívio para o empresário do setor. E nós fechamos aí os sete primeiros meses com uma retomada na empregabilidade. O Paraná gerou mais de 2 mil empregos no nosso setor. A região de Maringá também teve um pequeno crescimento. Geramos no Caged 350 empregos a mais do que tínhamos no mesmo período do ano passado. Então isso nos deu um alívio para o empresário do setor, pelo menos direciona para um caminho de crescimento e já nos dá uma nova frente.
É uma retomada mesmo?
É uma retomada, nós perdemos muito nos dois anos, chegamos a um nível muito baixo de empregabilidade e agora estamos voltando a crescer. Isso já nos dá um linear aí para o futuro um pouco melhor do que a gente viveu nos últimos dois anos.
Porque é uma indústria que tradicionalmente emprega muita gente, né?
É uma indústria de fácil entrada, né? Então, uma indústria do vestuário é uma indústria relativamente barata de se iniciar e que precisa de uma mão de obra muito forte. Então, qualquer indústria pequena aí emprega um número interessante de funcionários. E por ser um setor de fácil acesso, de muito pouco investimento para se iniciar, também é um setor muito atrativo para aquele que tem pouco capital começar um negócio.
Uhum. Como é que está a indústria hoje? Como é que ela se estrutura? Né? Para quem que ela vende? A comercialização?
O nosso setor hoje, aqui na região de Maringá, o nosso sindicato, ele abrange 72 cidades em torno de Maringá. E Maringá hoje está bem estruturada no que se diz respeito à moda. Temos muitas marcas a nível nacional. Maringá tem uma boa expressão no que diz respeito à criação de moda e não só uma indústria do vestuário, não só uma indústria de fabricar roupas. Nós temos boas marcas a nível nacional, com representatividade até fora do país. Então Maringá está bem pontuado, Maringá tem uma boa estrutura e consegue reverter os seus números com grande facilidade se o mercado do varejo começar a responder melhor. O varejo a gente sabe que sofreu bastante com esses dois últimos anos de um consumo menor, de um desemprego muito grande. Então esse consumo realmente caiu. As pessoas hoje que precisam consumir peças do vestuário procuram também preços menores, buscam muito mais informação na hora de comprar do que compravam antes. Então a pessoa hoje pesquisa na internet com muita facilidade qual é o preço que ele pode pagar num produto. E com muita informação, obviamente, ele tem mais chance de tomada de decisão muito mais fácil, uhum. Muito mais direcionada àquilo que realmente ele precisa. Hoje tem muita informação na internet, muitas blogueiras oferecendo moda, então a indústria precisa estar antenada nisso. A indústria precisa ter esse embasamento de informação para saber qual rumo tomar na sua marca, qual rumo tomar na distribuição do seu produto dentro da indústria do vestuário.
E para buscar essa informação, o sindicato oferece alguma ferramenta, alguma ajuda?
O sindicato está sempre oferecendo cursos, treinamentos, palestras. O sindicato procura fazer eventos onde o empresário tenha informações de toda a amplitude do que ele precisa para colocar a sua marca no mercado. Então estamos com um evento aí próximo, agora no dia 13 e 14 de setembro, é um evento que a gente dá o nome de Tecnomoda, é o quarto evento que nós vamos realizar mais ou menos nesse mesmo briefing, onde a gente traz informações N para o empresário e que ele possa levar a equipe dele para pegar informações para continuar com a marca dele crescendo, continuar com a marca dele no foco do mercado que ele quer assumir.
Uhum. Agora, e para captar esse varejo, né, para buscar esse consumidor do varejo, tem ferramenta aí disponível? As redes sociais são uma ferramenta?
As redes sociais hoje são uma ferramenta muito importante, não só para o lojista do varejo que está lá na ponta vendendo o seu produto. Hoje, muitas lojas de varejo, a vendedora vende por WhatsApp para a consumidora uhum. dela, né? Não espera nem ela vir, mas quando um produto novo chega na loja, ela já está ali disparando para a base de clientes dela, quais são os produtos que ela está recebendo e tentando trazer atratividade para a consumidora vir na loja. A indústria não é diferente, ela tem que oferecer essa base de informação para o seu lojista, para o lojista replicar isso nas redes sociais. Então a indústria está sim preocupada com as redes sociais, está sim preocupada com como informar o seu lojista, o seu cliente, o seu consumidor da indústria, o que ele pode repassar e como ele pode repassar as informações para o consumidor final, para sustentar essa cadeia, né? Então, sustentar a cadeia da indústria com o lojista, do lojista com o consumidor final. Como eu disse, a internet hoje é um diferencial, ela cresce muito mais as vendas na internet do que crescem no varejo normal, no varejo de rua, no varejo tradicional. Então, nada mais do que o sindicato procurar dar embasamento também dessas informações para o seu associado, para a indústria do vestuário também poder ter como trabalhar melhor e cada vez mais antenada no que está acontecendo no mercado do varejo.
E você já disse que a indústria aqui do Noroeste vende para todo o país, né?
Sim, nós temos clientes no Brasil todo e também fora do Brasil.
E como é que é atingir esse consumidor que está distante daqui, que tem modelagens diferentes? É uma roupa regionalizada?
Algumas marcas trabalham com focos em nichos específicos de mercado, né? Então adequam a sua moda para aquele nicho de mercado. Hoje a gente, como consumidor, a gente está muito mais preocupado em consumir aquilo que nós queremos transparecer da nossa pessoa, do nosso dia a dia, do que necessariamente uma moda muito fechada no que é o que as novelas dizem ou que ditam algum blogueiro ou alguém que dita tendência de moda. A gente está mais preocupado em dizer qual que é a nossa identidade no nosso consumo. Então as marcas também têm que voltar para isso, né? Qual é o público que eu quero atingir? Como eu quero chegar nesse público? Qual é a rede que eu vou utilizar para chegar nesse público? Qual é a melhor modelagem? Qual é a melhor mix de coleção para conseguir atingir esse público que é o meu público-alvo? O Brasil, obviamente, é muito grande. Existe uma miscelânea de etnias no Brasil. Então, se eu vou atender o mercado do Sul, eu tenho que trabalhar de uma forma. Se eu vou atender o mercado do Centro-Oeste, é de uma outra forma. Se eu vou atender o mercado do Nordeste, é outro tipo de consumo. Então, eu tenho que saber qual é o consumidor que eu quero atingir e quais são as melhores ferramentas. O sindicato se preocupa com isso, tentando dar uma abrangência maior de todos os tipos de ferramentas possíveis e da informação realmente do que vem a acontecer, não aquilo que está acontecendo. É o que vai vir, é o que precisa o empresário estar ali já plantando a sua sementinha, sabendo que aquilo vai acontecer em determinado momento para a marca dele. Acho que esse é um papel forte do sindicato e é o que a gente está construindo aí para os nossos associados.
Então vender moda, vender roupa aí para o resto do país é um desafio.
É um desafio e a gente sabe que é um desafio grande, a gente sabe que sem conhecimento a gente não vence os desafios e por isso essa força, a força de dar conhecimento. A força de trazer gente de fora. A gente tem um dos assuntos que vai ser tratado na Tecnomoda, vai ser o assunto de experiência de consumo, que às vezes isso chega muito tarde, uma experiência de consumo. Como é que o varejo está querendo consumir? É aquilo que eu realmente estou oferecendo para ele ou eu estou tentando impor uma situação e o varejo lá quer outra coisa? Qual que é a experiência que ele precisa? Né? Qual é o desejo dele? Então vamos buscar qual é o desejo dele e aí sim trabalhar para dentro da fábrica.
Né? O sindicato fez alguma medição em relação a isso? Alguma pesquisa de mercado para entender qual é essa experiência?
Não, a gente não tem uma pesquisa realizada para isso. A gente entende que é importante essa informação para a gente repassar para a nossa indústria e não só ele trabalhar das quatro paredes para dentro. Né? A gente tem que passar para ele que existe lá um consumo, existe um cliente a ser atendido. E qual é a melhor ferramenta para atender esse cliente? Como você deve chegar nesse cliente? O que que ele quer de você? E não necessariamente a gente aqui dentro estruturar uma situação e tentar buscar esse mercado lá fora. O mercado já existe, o mercado está consumidor e a gente precisa entender como a gente consegue sair desse dentro da nossa casa e chegar nesse consumidor da melhor forma possível.
No momento em que a economia estava aquecida, né, havia um boom até da indústria do vestuário, eu recordo que vocês tinham até dificuldade de contratação de mão de obra. Né? Vocês buscavam uma mão de obra mais qualificada e essa mão de obra era até difícil de encontrar no mercado de trabalho. Isso. Como é que está hoje essa recolocação de mão de obra? Que mão de obra é essa?
A mão de obra existe, ela está disponível no mercado. Obviamente, é difícil ainda o nosso setor ser muito atrativo para a pessoa que está entrante no mercado de trabalho. Ela gostaria muito mais de trabalhar num escritório, num consultório médico, num shopping. Então, quanto mais o emprego fica escasso, óbvio, aparece um pouco mais de gente que trabalha, que se volta ao setor do vestuário. Mas hoje não temos dificuldade com gerar emprego e tem ali a pessoa para assumir esse cargo dentro das empresas. Não temos tido dificuldade de contratação.
Mas é uma mão de obra qualificada? É aquela mão de obra que já estava na indústria e saiu
que
durante
saiu
a crise?
Saiu e acaba agora voltando. E mesmo que hoje a gente precise treinar dentro dos institutos que treinam pessoas do Sistema S, a gente tem muitos cursos de qualificação disponíveis para essas pessoas que queiram se qualificar na indústria do vestuário, é muito fácil achar cursos específicos em todas as áreas. Não importa se de costureira, cortador, modelista, estilista, tem cursos na nossa região como um todo, não só na cidade de Maringá, mas na região como um todo, tem cursos especializados para cada tipo de trabalho dentro da indústria do vestuário.
Ontem, na nossa primeira entrevista da série Moda, nós falamos sobre tecnologia, né? Como a tecnologia está trazendo benefícios para a moda, com tecidos mais inteligentes, né? Tecidos que duram mais, que são mais sustentáveis. Essa tecnologia também está no chão de fábrica, nos equipamentos das indústrias?
Muda sempre. A gente tem que estar antenado nas mudanças também da tecnologia, porque sem a tecnologia a gente não reduz custos e sem redução dos custos a gente não é competitivo. Ainda existe aquela coisa de que nós não temos competitividade com os países asiáticos e muitas das coisas das empresas que estão tornando as suas empresas com uma tecnologia mais nova, elas conseguem reverter essa situação, mas sem investimento não tem como. Então, as indústrias precisam se modernizar, cada vez surgem máquinas mais inteligentes, cada vez máquinas mais rápidas, e a gente tem que entender que o empresário também tem que se modernizar, senão ele não consegue vencer essa etapa.
O senhor falou da competição com os países asiáticos. Como é que está a competição, a concorrência com os produtos da China?
O dólar hoje é um dólar que está tanto favorável para exportação quanto para importação. Quando um dólar sobe demais, os preços ficam muito caros para importação, melhora um pouquinho a indústria nacional. Hoje, um dólar na faixa de 3,15 até 3,20, ele tanto é bom para a indústria que exporta, quanto é interessante para aquele que tem necessidade de importação e chega o produto aqui num custo acessível para ser repassado. Neste preço que hoje está o dólar, as indústrias do vestuário ainda não estão sofrendo muito. Abaixo disso, começa realmente a ser um pouco mais complicado para a gente ser competitivo. A Ásia, hoje, não se fala mais em China. Que até um tempo atrás, a gente falava somente China. Hoje, tem grande parte da produção da China que migrou para o Camboja, para a Índia, para Bangladesh. Então, isso faz com que também lá, com a preocupação do aumento do custo de mão de obra lá, eles acabem tendo que migrar para outros países mais baratos. Então, hoje, a gente já está sendo bombardeado também, a indústria do vestuário do Brasil, por outros países que não China. E aí, também com um custo um pouco mais barato. Então, é uma nova ameaça e a gente tem que entender que a ameaça existe e a gente tem que trabalhar para suportá-la.
E sobre migração de parques industriais, né? Se falou há um tempo atrás, não sei como é que está esse assunto agora, sobre a migração das indústrias daqui para o Paraguai.
Existe um movimento para isso. Obviamente que quando a gente fala de moda e moda muito rápida, é um pouco mais difícil da gente tanto importar de países asiáticos quanto levar a nossa indústria para o Paraguai. Hoje a moda está muito querendo o imediato, o consumo imediato. E o Paraguai é um grande canal para as indústrias maiores e que produzem produtos muito específicos. A gente vê que grandes empresas estão preocupadas em desmontar a sua estrutura aqui, montar uma pequena estrutura lá, e realmente acontece. Realmente já existem indústrias no Paraguai montadas, mas realmente com nichos específicos e com mais volume. A indústria da moda com menos volume não é viável ainda hoje pensar numa mudança para o Paraguai.
Ah, sim. Bom, e marca? Marca é valor agregado?
Com certeza é valor agregado. Tanto que hoje muitas marcas aqui regionais buscam vincular a sua marca, às vezes, a um nicho de uma blogueira ou de uma marca colocada num canal de televisão, num artista específico.
Youtubers
para youtubers, para vincular a sua marca com aquele canal de distribuição, com aquela imagem daquela pessoa, ou de uma blogueira, ou de um artista, possa estar abrindo um mercado para aquele que vê aquele artista como um ponto de referência.
É um investimento, então.
É um investimento. Muitas vezes muito caro, mas que dá retorno. Tem muitas marcas que vestem aí pessoas que realmente trazem um resultado de vendas imediato para as marcas. Então, é realmente um foco que a indústria tem que pensar.
Então, a indústria também tem que investir na marca, né?
Tem que investir na marca, sem dúvida nenhuma.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma
obrigado,
boa tarde.
Obrigado, Luciana. Obrigado aos ouvintes.
Conversamos com Carlos Ferraz, ele é presidente do Sindiveste, o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Noroeste do Paraná. Falamos sobre a indústria do vestuário na nossa série de entrevistas sobre moda.
E agora tem Fipal Consórcio. São quase 30 anos de muitas realizações. Grupos de imóveis, veículos e serviços. Na Duque de Caxias, 882 Centro. Fone 3046-7676. Fipal.